Você está ouvindo Feijoada Completa.
Bem, estamos de volta com a Feijoada Completa desta semana. Você ouvindo o som aí do Fale e Pupa, e também do Viskid, com essa canção chamada Jam. Essa música vem da República Democrática do Congo. Eu resolvi trazer mais alguns outros países aqui, né, que a gente viu aí jogar na primeira etapa. A República Democrática do Congo, que ofereceu muita resistência aos portugueses, né, acabou empatando em 1-1 com a seleção de Portugal. E aí eu fui descobrir que o grande ícone da música do Congo é exatamente o Fale e Pupa. Muito bacana o som dele. Misturando um pouco de afro com eletrônico, né? Muito bacana. Muito bom, muito bom. Muito bem, gente, vamos agora ao nosso tema desse bloco, que é roubo de energia, né? A comissão externa da Câmara dos Deputados sobre pirataria discutiu nesta última quarta-feira, dia 17, a questão aí dos desvios, né, das práticas ilegais no setor de energia elétrica, né, no setor de energia elétrica aqui no Brasil. O debate foi pedido pelo deputado Júlio Lopes, ele que tem trabalhado, né, nessa questão. E as questões, né, que vêm sendo colocadas são principalmente a questão do roubo de energia através dos gatos, né, dos chamados gatos, também a questão da rede elétrica dos cabos de cobre, que são, né, vendidos aí no mercado clandestino de cobre, e também, né, a questão do desvio realmente, a adulteração de relógios medidores de energia. Todos esses pontos, né, foram debatidos, e a expectativa, né, que a punição mais rigorosa estabelecida pela nova legislação, a lei de número 15.181, que foi sancionada no ano passado, para que ela possa inibir esse tipo de crime. Enfim, muitos prejuízos, porque o consumidor brasileiro já pagou mais de 7 bilhões de reais só por causa do prejuízo causado por esse roubo de energia. Segundo a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia, os custos, né, com essa perda já são de mais de 11 bilhões, só que eles repassaram 7 bilhões e pouquinho para o consumidor. Ou seja, o consumidor que paga regularmente a sua energia está pagando prejuízo das distribuidoras e do próprio, né, da própria população, porque isso obviamente impacta em custos. Não tem como a empresa também se manter sem repassar os custos também. Por outro lado, né, fica uma situação difícil. Enfim, esse é um grave problema no Brasil, e a gente vai agora conversar sobre ele, primeiro com o deputado Lafayette de Andrada, ele que é do PL de Minas Gerais. Deputado Lafayette, muito obrigado por aceitar o convite de participar com a gente aqui do programa. Boa tarde para o senhor.
Olá, boa tarde. Uma alegria falar aqui na Rádio Câmara.
Para nós também é uma alegria tê-lo aqui com a gente. Deputado, a existência dos gatos, né, na rede elétrica é resultado da falta de fiscalização ou de legislação mais dura, uma legislação realmente que possa inibir de uma maneira mais efetiva esse tipo de crime?
Olha, o problema não são só os gatos. É um pouquinho mais complexo. O gato também é um elemento importante. Na nossa fatura, para as pessoas entenderem, na nossa fatura, na conta de luz, lá no final do mês, a energia propriamente dita é menos de 40% do valor final. Se você paga, por exemplo, R$200 de conta de luz, a energia mesmo consumida ali é R$80. O resto tudo, e vem na tarifa, é imposto, subsídio, são mil coisas que colocam na conta de luz. O governo tem muita atração pela conta de luz, Porque a conta de luz, se você não paga, você vai cortar a sua luz. Ninguém atrasa. Então, muitas vezes, o governo ele quer fazer uma política pública e ele não está disposto a colocar a mão no bolso, ele empurra esse custo para o consumidor. Vou dar um exemplo. Tem lá a questão da conta CCC, que são as regiões lá no Amazonas que o sistema interligado não chega, né? A cidadezinha está lá no meio da floresta. Então, lá o sistema é gerador a diesel, que faz a geração de energia lá, que é caríssimo. Em vez de o governo pagar isso, ele fala o seguinte: gente, o Brasil todo vai colaborar. Vamos ratear isso aí para todo mundo. E vem na conta de luz.
Sim.
Então, políticas públicas, né, que são do governo, o governo quer dar um auxílio para o homem do campo. Ah, mas aqui, não vou pagar isso não. Quer dizer, uma coisa? Vamos ratear com todo mundo aí. Empurra na conta de luz. Então, na conta de luz, vem uma porção de coisa que não é a energia que você consumiu. Mais, assim, bem mais da metade não é a energia que você consumiu. E na conta de luz, tem ali também uma margenzinha que eles chamam de perdas. E você paga também, você sabe. As perdas dividem em duas categorias: perda técnica e perda não técnica. Que bicho que é esse? A perda técnica é uma perda de energia ocasionada por fenômeno físico. Quando a energia passa pelo fio, existe uma perda. Se a usina que gerou lá, Itaipu, gerou, aqui apenas didaticamente, gerou 100 energias, só de transportar o cabo de Itaipu até aqui, Brasília, por exemplo, essa 100 não vai chegar em Brasília. Há uma perdazinha. Ah, só chega aqui 95, só chega aqui 90. Então, isso é chamado perda técnica. Você não tem o que fazer. É uma perda, é um fenômeno físico que a gente tem que conviver com ela. Mas a gente paga. A gente paga a perda também. Ah, gerou 100, você paga 100, você paga essa perda. Agora, existe, e aí sim que a gente vai falar agora, a chamada perda não técnica. A perda não técnica, aí sim, é o gato, é o roubo lá, o cara que fez o gato, o cara que falsificou lá o medidor. Também, às vezes, o transformador lá da rua está velho, está enferrujado, isso também gera perda. Isso tudo é um conjunto de perdas que a gente paga, uma energia que a gente não recebeu. Que, na verdade, é a concessionária que não tomou conta direito e a gente é penalizado. Agora, quando a gente fala do gato, propriamente dito, o gato é dramático, né, a fiscalização. Porque as concessionárias, elas precisam fiscalizar. Elas têm que fiscalizar, é obrigação delas. Não pode ter gato. Agora, tem lugares que é muito difícil. Você vai lá nas comunidades do Rio de Janeiro, lá na favela, lá você não entra. Lá o medidor, lá o leiturista da empresa da concessionária não pode subir no morro. Então, e lá é uma festa de gato. Né? Todo mundo faz um gato e o leiturista não pode dar para fiscalizar. Então, na prática, ninguém paga a conta de luz. E ninguém paga esse não pagamento lá de um conjunto de pessoas que está fazendo o gato. Isso tudo entra no cálculo do rateio do preço total de todo mundo e acaba esse prejuízo, entre aspas, sendo dividido para todo mundo. Todo mundo que paga a conta vai pagar por aqueles que não pagaram. Isso aí são alguns bilhões de reais aí que é dividido na nossa conta e você paga sem saber. Então, voltando lá à sua pergunta. As concessionárias precisam sim de investir mais em fiscalização, porque isso no geral. Agora, existem essas situações que são anômalas, né, que você não tem realmente, aí é difícil. Aí é preciso que a estrutura de segurança do Estado, né, precise enfrentar uma situação que é inteiramente uma aberração, que não é assim no resto do Brasil, que é enfrentar as comunidades. Né? O leiturista da concessionária não pode subir lá na favela para fazer medição.
Pois
como ele não sobe lá, todo mundo é gato.
Pois é, porque aí é aquela história, né? Numa terra sem lei, uma lei a mais, outra a menos, não faz a menor diferença. E aí, quer dizer.
Não, ali, exato. Ali é uma questão de segurança pública,
de segurança pública.
É. Né? Ali é uma região anômala em que o Estado não tem a sua soberania, né? As soberanias são de crimes criminosos, de grupos criminosos.
Exatamente.
Eles é que exercem a soberania que tinha que ser do Estado. Uhum. E aí, nós todos, a sociedade, fica refém dessa situação.
Exato, porque...
Aí vem aquela discussão, são terroristas ou não são, como lidar com esses grupos criminosos. Mas o fato é que isso, em certo aspecto, atinge a todos nós, né, pagadores, né, da tarifa de energia no final do mês.
E um detalhe curioso...
Quando alguém está fazendo um gato, um outro alguém está pagando por ele.
Está pagando por ele. E um detalhe curioso é que, muitas vezes, o próprio gato é cobrado, né? Porque, às vezes, o pessoal na comunidade
faz... Não, é cobrado
faz,
a gente.
Faz
a
gente paga. Não, eu falo assim...
A gente que não tem gato, paga.
Eu falo próprio lá dentro, né, do crime, onde manda o crime organizado, eles montam o gato, para você, fica mais barato que a concessionária.
Eles cobram entre eles o valor da fatura.
Cobram.
Em vez de pagar para a concessionária, você paga para o chefe
do crime. Exatamente.
Isso mesmo. O combate
ao crime organizado é fundamental.
Segundo as informações, paga mais caro até. E tem que pagar.
E
o cobrador lá e vai com um revólver no bolso, uma metralhadora.
Pois é.
Cobrador da conta no final do mês.
Ou seja, combate ao crime organizado é fundamental.
Preocupante.
Fundamental nesse aspecto, né? O combate ao crime organizado
aí
é fundamental.
A questão de segurança, aí é o Estado efetivamente entrar nessas regiões, assumir efetivamente a sua soberania, mas aí é um esforço que o governo federal precisa ter. E é um esforço que a gente não percebe muito. Vontade nesse governo atual, infelizmente.
Agora, outra questão que envolve também, né, aspecto de segurança, mas que também causa um prejuízo tremendo, é a questão dos cabos de energia, né, deputado? Porque aqui em Brasília, por exemplo, a gente já teve, né, situações em que a energia ficou, por exemplo, aqui na Asa Sul, houve uma ocasião em que a energia ficou faltando lá toda hora, tá um problema, quando fomos descobrir o que era... O pessoal da concessionária falou, a questão é que ficou sem cabo.
Isso está acontecendo muito, né? Isso no Brasil inteiro.
No Brasil inteiro.
O roubo dos fios de cobre para um comércio.
E a reposição disso fica na conta do consumidor.
Maior,
né?
Isso precisa. Nós votamos uma lei recentemente aqui na Câmara, ela está lá no Senado, uma que dá mais, vamos dizer, uma fiscalização maior ao comércio do fio de cobre, né? Como era feito com os desmanches de automóvel antigamente, ou seja, passou a ter uma fiscalização maior, isso diminuiu muito. Então, há uma maior fiscalização no comércio, quem é que compra, quem é que vende, para quem que comprou, quem que vendeu, para tentar inibir esse roubo de fio de cobre, que isso prejudica, né, toda a sociedade.
Exato. Porque aí a companhia, obviamente, a distribuidora que perde tem que repor esse material, obviamente tem um prejuízo, isso vai também, né, para...
É um prejuízo e ela joga isso na conta da gente.
Para a conta de luz, exatamente. Vai para a conta de luz também.
E vai para a conta de luz, a gente tem que pagar. E sem contar o prejuízo das pessoas que precisam da energia naquela hora, perderam energia.
Exato.
Tem gente que está trabalhando no computador, trabalhando, é um hospital, é uma escola, puf, a luz foi embora porque roubaram o fio de cobre.
Agora, deputado, além da questão de trazer esse debate, como, né, a Câmara tem trazido, inclusive, né, em audiências públicas, quais outros aspectos que, na sua avaliação, pode ser o papel do Legislativo nesse sentido? Tanto quanto em propositura do aspecto legislativo, quanto no papel como agente fiscalizador que a Câmara é, né, que é parte da sua atribuição. Como o senhor avalia o papel do legislativo?
O sistema elétrico brasileiro ele é muito complexo, né, porque nós temos a geração, tem a transmissão, tem a distribuição, e a legislação sobre isso também é muito complexa. E no final, nós temos uma tarifa caríssima e temos uma energia barata. O Brasil é um país que tem energia barata. Nós temos muitas hidrelétricas, nós temos muito sol, energia solar, nós temos muito vento, energia eólica. A energia que o Brasil produz é uma energia barata. Mas para o consumidor, no final do mês, a conta é caríssima. O Brasil tem a segunda ou terceira maior tarifa de energia do planeta.
Uhum.
E nós temos uma das, talvez, a energia mais barata também do planeta. Então, está errado alguma coisa. Então, aí, voltando à sua pergunta, é preciso reorganizar a estrutura tarifária, a estrutura da tarifação, né, da conta de energia. Não é possível você ficar empurrando todas as políticas públicas do governo na conta de energia, uhum, para o cidadão, coisas que era para o governo fazer, para o governo pagar, e ele bota na conta de luz, porque a conta de luz ninguém tem como fugir dela, todo mundo tem que pagar, e acaba que a tarifa, lá no final do mês, vai crescendo, e não é o valor da energia.
Uhum.
É o valor de outras ações que o governo está fazendo e põe o consumidor para pagar. Então, o legislador, voltando à sua pergunta, o papel do legislador é reorganizar esse sistema de tarifação que existe no Brasil, que ele é injusto, uhum, né, e que ele acaba penalizando o consumidor, que paga por coisas que ele não usa.
Perfeito, perfeito.
Essa que é a grande questão.
Isso é um desafio proposto aí para o parlamento.
Esse é um grande desafio.
Exatamente. Perfeito. O deputado Lafayette de Andrada conversando com a gente, ele que é do PL de Minas Gerais. Deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa. Ah, e só tem um palpite para o jogo hoje à noite?
Ah, o Haiti é um país muito fraquinho, né? Tem que ser no mínimo 4-0, 5-0. Lá não tem futebol.
Então...
Vamos torcer para um 5-0 hoje.
Beleza, perfeito. Deputado, obrigadíssimo então, tá pela presença aqui no programa.
Um grande abraço.
Bom fim de semana. Tudo de bom. Tchau. Aí, deputado Lafayette Andrada conversando com a gente, da família Bonifácio Andrada, que, para quem não sabe, né, está na Câmara desde a fundação da Câmara dos Deputados, né, o José Bonifácio, que foi um dos mais importantes, né, membros da Constituinte de 1823. Enfim, né, família do deputado Lafayette Andrada aí bem antiga no Parlamento Brasileiro. E a gente continua com o nosso programa. Esse som é meio difícil de não associar com música árabe, que de fato é, né? Porque nós estamos aqui com a música da Jordânia, trazendo para você o som do Omar Al-Wabdalat, né? Essa canção que se chama Hashemi. Jordânia que participa pela primeira vez da Copa do Mundo FIFA e fez o seu primeiro gol na Copa do Mundo, né? Bacana demais o som aí. A Jordânia, você ouvindo o som do Omar Wabdalat. Bem dançante esse som, hein? Bacana demais, misturando aí um pouco do árabe com o eletrônico também, nesse mundo pop contemporâneo que a gente vive, né? Bom, vamos voltar aqui para o nosso tema. A gente vai conversar agora com o Onofre Nicolau de Albuquerque Neto, ele que é assessor da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, a Abrad. Falando um pouco aí a respeito dessa questão também, né, que foi discutida na audiência pública sobre os desvios de energia. Onofre, em primeiro lugar, muito obrigado por participar aqui com a gente no programa. Boa tarde para você.
Boa tarde, Edson. Muito obrigado pelo convite, agradecemos. É um prazer enorme participar do seu programa.
Prazer é nosso inteiro com a gente. Bom, temos adulteração de medidores, temos desvios de energia, temos roubo de cabos, a gente tem, né, muitos prejuízos causados ao consumidor em função de ações criminosas. A que vocês atribuem, né, esse tipo de acontecimento? O que acontece? É falta de punição? Legislação mais rigorosa? Qual que é a sua avaliação desse cenário, Onofre?
Perfeito, Edson. Então, o deputado Lafayette Andrada trouxe pontos muito importantes aqui, muito bem colocados, a respeito dessa questão do furto de energia. O que a gente chama atenção aqui nas distribuidoras né, que esse furto de energia ele é muito evidente em regiões onde tem uma presença massiva de criminosos, né? Quando o Estado ele não tem uma presença ali, consegue controlar aquela região, né? Então a distribuidora tem dificuldade em fazer o seu serviço, não só a distribuidora de energia elétrica, mas outros serviços também, né? Então a distribuidora não consegue ir a campo para fazer a manutenção na rede, para trocar o medidor, para fazer uma fiscalização, para cortar quem não pagou a energia, né? Então essas áreas a gente denomina no setor como áreas de severas restrições operativas. Então é onde que realmente não conseguimos ali, as empresas têm muitas dificuldades em exercer esse serviço.
Agora, existem recursos tecnológicos hoje que possam detectar melhor onde esses problemas estão acontecendo? Porque, por exemplo, a adulteração de relógio. Essa questão, o relógio foi mexido ali, foi. A partir dos recursos tecnológicos disponíveis que tem hoje, é possível hoje detectar isso mais facilmente e saber onde está esse problema para que as autoridades possam agir? Como é que é isso a detecção desses crimes, Onofre?
Perfeito, Edson. Foi uma excelente pergunta, tá? As distribuidoras planejam investir entre 2026 e 2030 cerca de 260 bilhões de reais. E parte desse investimento é justamente investimento em novas tecnologias para modernizar todo o sistema da rede de distribuição de energia elétrica. E como que as distribuidoras acabam avaliando esse tipo de problema, tá, Edson? Então, primeiramente, ela tem uma série de dados, de medições, de padrões de comportamento de consumo. Ela verifica como que a medição daquele transformador, né, em uma determinada região e compara ali com os faturamentos das suas unidades consumidoras, né, que estão ligadas naquele transformador. Então, a partir disso, né, do cruzamento desses dados com muita inteligência, com a inteligência artificial, é possível identificar onde tem o tipo de problema assim no primeiro momento, né? Então isso dá uma pista ali geral para ela conseguir ali fazer uma fiscalização em campo e eventualmente ali detectar uma certa anomalia e atuar dentro do processo que ela tem, né? E recuperar e penalizar eventualmente aquele consumidor, claro, dentro da regulamentação que é colocada pela ANEEL, tá?
Agora, o deputado levantou um ponto, Onofre, que é interessante, né? Que a grande parte da conta de luz não é pela energia, né? Ele chegou a dar um dado aqui, em torno de 40% só da conta de energia, que de fato é o valor do consumo, ou seja, quantos quilowatts a pessoa de fato consumiu ali naquele período, né? Boa parte disso tem a parte de tributação e tem justamente esses prejuízos. Por que que a conta de energia no Brasil é tão. Ele fez essa comparação, dizendo que o Brasil tem a energia mais barata do mundo e cobra talvez das mais caras do mundo para o consumidor. Por que que isso acontece?
Edson, tem um tema muito importante que o setor elétrico, ele é um setor que ele envolve geração da energia, a transmissão e a distribuição. Então existe toda uma cadeia de agentes com investimentos que fizeram ali, né, a sua expansão da rede, colocou seus postes, transformadores, colocou a sua usina hidrelétrica para funcionar, a sua rede de transmissão. Então, são custos ali que precisam ser remunerados do ponto de vista do investidor e também do ponto de vista do consumidor ter ali o seu consumo, né, a energia elétrica na melhor qualidade possível. Então, existem custos associados a essa indústria de energia elétrica. Porém, além disso, existem outros custos que o deputado muito bem colocou, que estão associados a políticas públicas e atributos, né? Então, quando a gente avalia uma conta média de luz do consumidor brasileiro, cerca de 33% dessa conta de luz, ela é referente a atributos e encargos, ou seja, política pública, e a gente está falando ali, né, de impostos que entram, né, dentro dessa conta de luz, e representa cerca de um terço. E o restante é para remunerar toda essa cadeia de infraestrutura de pessoas que trabalham para entregar energia elétrica na casa do consumidor.
Perfeito. Realmente a questão é essa. Agora, qual que é a sua expectativa, Onofre, a expectativa da associação, né, a partir dessa lei, né, a nova lei 15.181 de 2025, que torna mais rigorosas as penas aí para a questão do gato. Você acha que, de fato, a partir de então a gente consegue, né, uma melhoria nesses dados e, de repente, pode ser que o consumidor que paga regularmente a sua conta de luz possa ter um prejuízo menor financeiro por conta desses crimes? Você acha que essa lei veio para realmente dar um instrumento importante aí para as autoridades? Qual que é a sua avaliação?
Edson, ela é um importante sinal, tá? Então, apesar, tá, Edson, como havia comentado, as distribuidoras usam toda uma inteligência de dados, de informações para detectar, né, eventuais fraudes, existem regiões que ela não consegue atuar em campo, né, que é justamente essas regiões com severa restrição operativa, por conta ali de facções criminosas, a presença do crime organizado. Tá? Então, nessa região, ela não consegue ali atuar, porque é um problema que antecede, né, isso antecede a questão do setor elétrico, trata-se de um problema social e também de segurança pública. Então, esse é um ponto muito importante.
Sim.
O que trouxe essa lei, que foi muito bem promulgada pelo nosso legislativo, foi dar uma pena maior para quem furta cabos de energia elétrica, furta, comercializa esse tipo, faz a receptação desse cabo, né, e também o roubo. Então, isso foi um sinal muito importante, porque esse é um crime que ele é muito danoso para a sociedade, né, dado que deixa muitos consumidores sem a energia elétrica, alguns serviços essenciais, como hospitais. Então, isso tem uma implicação muito forte na sociedade, além também ali do prejuízo, né, que tem para o concessionário, que tem que repor aquele material, que no final das contas ali ele acaba incrementando ali a tarifa do consumidor, tá? Então, só para finalizar aqui alguns números e que justificam essa medida do legislativo, é que no ano de 2025 tivemos 25 mil ocorrências de roubos e furtos de cabos elétricos nas distribuidoras. Isso representa 975 toneladas. Então, esses números aqui, quando a gente compara com 2024, cresceram 3 vezes, tá? Então,
Perfeito.
dada essa medida que ocorreu em 2025, a Lei 15.181, temos essa expectativa que ela tributa um sinal, reduza, né, efetivamente aqui esse tipo de problema no setor. Mas a gente acompanha aqui de perto, né, o andamento desse tema, tá, Edson?
Perfeito, a gente também continua acompanhando daqui, porque obviamente isso é do interesse do consumidor, né? Até porque, no final das contas, esse prejuízo acaba vindo para a conta de luz de quem paga direito, né? Quem paga direitinho acaba tomando esse prejuízo, né? Infelizmente. Eu estou conversando aqui com o Onofre, que é representante, né, da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia, Onofre Nicolau de Albuquerque Neto. Onofre, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui para a gente e, como estou fazendo com todos os entrevistados de hoje, quero um palpite seu para o jogo de hoje à noite.
Vou concordar com o deputado que o Brasil vai ganhar, mas vou ser um pouco mais modesto. Vou colocar 3 a 0, tá, Edson?
3 a 0. Tá perfeito. Tá bom. Tá, joia. Nossa, muito obrigado pela presença aqui no programa. Um grande abraço. Boa tarde para você.
Abraço, boa tarde.
Tchau, tchau. É a participação do Onofre de Albuquerque Neto falando para a gente, portanto, aí sobre o trabalho, né, da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia, a expectativa em relação a uma melhor, né, situação aí do nosso país em relação à energia elétrica e principalmente essa coisa do desvio de energia, que é um dos grandes prejuízos, um dos grandes problemas que a gente tem aqui no país. A gente faz uma pequena homenagem aqui agora ao goleiro Vozinha, né? Vocês lembram lá do Cabo Verde, né? Que botou a Espanha na roda, não deixou a Espanha jogar e acabou num 0-0, Espanha e Cabo Verde. Esse é um dos resultados mais surpreendentes dessa Copa do Mundo até agora. E graças muito, né, ao Vozinha, que é o goleiro Josimar. Ele que tem esse nome por causa do jogador da seleção brasileira, Josimar, na Copa de 86, fez dois golaços. zagueiro, aliás, zagueiro não, lateral direito, né, que atuava no Botafogo e foi convocado, né, foi para a seleção brasileira, inclusive que teve corte do Leandro do Flamengo, e o Josimar foi para a seleção brasileira, foi banco, mas entrou em dois jogos e fez dois golaços na Copa do México, né, e o Josimar virou, deu o nome aí ao Vozinha, né, que é o jogador da seleção de Cabo Verde. Você tá ouvindo o som da Lura, era uma das cantoras mais importantes, né, de Cabo Verde. E você ouve mais um pedacinho aqui da Lura, eu vou trazer mais sobre ela aqui no Feijoada, no próximo programa, mas por enquanto você fica com gostinho aí dessa música chamada Tom Martins, música cantada na língua crioula, que é a língua falada pelas tribos do Cabo Verde, que tem como língua oficial o português, tá bom? Vamos pro intervalo e a gente já volta.
Feijoada completa.